Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Quem é que não sofre por alguém? Não chora uma lágrima sentida. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor?
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e te convido para mais um episódio da série Who Are You, que nesse momento aborda a vida e obra do Echo and the Bunnymen. O Who Are You é uma série que contamos histórias de artistas que merecem através de seus álbuns. Será que merece? No caso do Echo, algo mais do porquê já foram relevantes, como perderam seu destaque e porque ainda são um marco na história. E no episódio anterior, nós abordamos Mistério, o álbum retalhado do Ian McCulloch, que o fez sentir que ele não estava indo para o caminho certo. Tanto é que o Valese confirmou para mim que ele gostou, viu? É estranho isso. Will e Les também não estavam muito bem das pernas. O Echo com a nova formação foi um fracasso, apesar de um bom álbum, como a gente viu lá no episódio 7 com Reverberation. Então Ian foi atrás de reforço para compor com um grande peso pesado dos anos 80. Johnny Marr, ex-guitarrista dos Smiths. Segundo diz a lenda, chegaram a compor uma gama de músicas, porém perderam as fitas master em uma van e nunca mais foram encontradas. Ou alguém é muito sortudo e tem esse material aí há 3 décadas e nunca o vazou, ou nem sabia do que se tratava e jogou tudo na lata do lixo, ou a história não passa de um belo papo furado. Nesse mesmo período, cansado da piadinha de Fake and the Bunnymen e o Echo and the Bogusman, Will Sergeant e Les Pattinson decidiram realmente por acabar de vez com o Echo em 93, como a gente viu lá no 7º episódio, né? O Will partiu para o seu projeto solo, um novo projeto solo, chamado Glide, dedicando-se a músicas experimentais. Tão experimentais que eu não tenho muito como colocar aqui. O mundo era diferente em 1994. 10 anos depois do aclamado Ocean Rain, o Echo era apenas uma lenda e uma moda que já havia passado. Quem governava o mundo da música era o pessoal do grunge, que, diga-se passagem, nesse momento aí estava meio caindo já. O pessoal do eletrônico, o pessoal do Britpop, cujo eles mesmos ajudaram a construir as bases para essas bandas. Ian não ia sobreviver fazendo músicas datadas, e nem Will com suas músicas extremamente complexas. E de olho nesse mercado e talvez com os boletos chegando e a verba não entrando, Ian e Will finalmente se reconciliaram. Eles não se vinham desde o velório do ex-baixista, o Pete de Freitas, em 1988. Mas então eles se encontraram, vamos ressuscitar o Echo? Não. Não, talvez pelo receio de ficarem novamente taxados como algo que não era verdadeiro, e mesmo com seus 2 membros mais característicos ali, mais emblemáticos, o baixista Les Pattinson não estava nessa reunião. Chamaram então Leon de Silva para o baixo e Tony McGuigan para a bateria. Em 8 de novembro de 1994, o Los Angeles Times elogiou a estreia dessa nova banda chamada Electra Fiction, por conta da sua turnê americana e seu vigor e atitude em deixar o passado para trás onde só executaram um Do It Clean do repertório dos Bunnymen. Inclusive, o nome da banda vem por conta da gravadora Elektra. Parece que foi meio... meio de supetão esse nome, né? Enfim, não tem muita história sobre esse nome, pelo menos relevante que eu tenha encontrado. Mas um fato que até hoje reverbera é a voz do Ian. Naquele momento, a voz dele já não era mais aquela coisa que o pessoal estava acostumado. Por conta disso, eles chegaram até a atrasar em alguns shows e alguns outros compromissos por causa dessa dificuldade do Ian em, né, realmente cantar como ele cantava anteriormente. O álbum soava bem diferente do que os dos trabalhos anteriores. Foi produzido pelo Mark Stent, que àquela altura já havia trabalhado com The Cult, Erasure, The Mission, o KLF, encontrando aí o Bill Drummond, o ex-produtor do Echo lá dos primórdios, o Depeche Mode, Madonna, Massive Attack, enfim, um monte de gente bacana e legal. O álbum Burned não é do Echo. Burned é do Elektra Fiction. Por isso eu peço mais uma vez a licença para encaixar ele na discografia desse universo coelístico. Ele é Elektra Fiction puro e pouco lembra o passado. A capa é totalmente diferente do que já lançaram anteriormente. Uma outra abordagem visual era colocada aqui com uma mulher vestida apenas com roupas íntimas e seus saltos altos na mão. E no que parece ser um beco sujo, no melhor estilo, Hunter Cobrin. Eu não sei se eu falo o nome desse cara correto, mas vai ser assim. É naquele estilo dele de ser, né? Um cinza monocromático. No encarte, as fotos não remetem àquele Echo de sobretudos em ambientes misteriosos, né? O Will tá com cabelos mais longos e óculos escuros, como se fosse um Bonovox alternativo. Ian já havia deixado seu estilo 80s para trás já fazia algum tempo. Vamos fazer aquela paradinha e vamos tocar Subway Train, presente no lado B do single Never, e a gente já volta.
Down, built that city with a gun.
Então chega o momento de abrir a caixinha do CD e dar play na primeira das 11 músicas do álbum lançado em setembro de 1995. Então a batida de Feel My Pulse preenche o ambiente logo nos 30 primeiros segundos. Todos os instrumentos rugindo quando Ian abre sua boca rasgando sua garganta e anunciando novos tempos. Em Sister Pain, a psicodelia do Will encontra a bateria de Tommy McGinnon, em mais uma voz rasgada de Ian, dando o balanço perfeito para a entrada de Lowdown, que foi composta com Johnny Marr, talvez fruto daquele encontro meses atrás, né? Há quem diga que o Johnny foi convidado para participar mesmo da banda, mas o Will vetou a continuidade dessas negociações. Mas dá para ouvir o estilo dedilhado do Johnny na guitarra base. Lowdown foi o terceiro single desse álbum, que trazia outras três inéditas: Holy Grail, Land of the Dying Sun e Razor's Edge. Time Bomb é quase uma chacota para os ouvidos depois de tanto volume de som que a gente escutou nos nossos tímpanos. Então, durante a audição, engana-se quem acredita que vai ter um sossego. Logo, a pancada grave atinge novamente os músculos do canal auditivo, preparando para outra pedrada. Zephyr foi o primeiro single lançado em novembro de 94. Eu não estava lá, mas quando os críticos ouviram isso, imagino que piraram, porque foi o primeiro registro daquela dupla Dark, que chegava no meio dos anos 90 cheio de hematomas, experiências e uma metralhadora de melodias. O single de Zephyr foi possível encontrar a faixa que deu nome ao álbum, Burned, Mirrorball também e Rain On Me, três músicas sensacionais. Teve a bolacha, já rara naquele tempo, é hora de se levantar do sofá e mudar o lado. A distorção continua em Never, single lançado em outubro de 1995, que mereceu um videoclipe digno de passar na MTV a cada duas horas, mas isso não aconteceu, mas podia pelo menos ter tocado, passado no lado B uma vez por mês, né? Never traz toda a energia da banda para um lado mais pop, sem perder o peso recém-adquirido, com um refrão ótimo para agradar os ouvidos nas rádios. No single, a gente encontra Not of This World, Subway Train, que a gente ouviu aí, e um novo mix de Lowdown. Uma coisa que me irritava muito, e eu não via sentido algum em fazer duas versões de single, cara. Era uma febre que acontecia nos anos 90, então, putz, tinha uma parte 2 do single, e a gente tinha, além da, no caso, Never, tínhamos a inédita Working On Out, um remix de Never e um remix de Sister Pain. Ou seja, se o cara não gosta ou não se importa com remixes, ele era obrigado a comprar por conta dessa faixa inédita. Cara, sacanagem. Too Far Gone tem novamente a participação do Johnny Marr na composição e não deixa a peteca cair. Novamente, a guitarra e a bateria fazem toda a diferença nessa faixa. Um pouquinho de descanso para os músicos em Mirrorball. Um pouco mais lenta do que o normal se pegarmos o álbum até aqui como referência. E dormir? Talvez. Who's Been Sleeping In My Head é quase uma balada. Tem uma batida mais lenta que Mirrorball. O título parece uma referência aos Sete Anões, porém podemos ver aqui uma única fagulha até agora sobre tudo o que aconteceu na separação entre Will e Ian, que agora é questionado sobre os seus pensamentos raivosos que, neste momento, estão adormecidos. Hit by Something nos atingem com socos na orelha, verdadeiros hits e começa a fechar o álbum em alto nível. Ian parece com voz modificada, mas que acompanha muito bem as nuances. Bed of Nails acompanha a história de Who's Been Sleeping in My Head e fecha finalmente o álbum, até de uma forma calma, e nos deixa aquela sensação de o que aconteceu mesmo nos últimos 47 minutos? Ainda saíram outros singles, né? Sister Pain, que a gente falou, mas nada assim exatamente novo. Exceto por Baseball Bill. Baseball Bill, guarde esse nome, que foi lançado em 31 de maio de 1996, já bem perto de outra virada inevitável naquele ponto. You talking to me? Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Seu álbum Underground chegou bem nas paradas europeias, atingiu a posição 38 no UK Album Charts. Fora da Europa, é verdade, não fez muito barulho não. Eu lembro exatamente do dia que eu ouvi esses caras. Eu não conheci, não reconheci os vocais de Ian em Never, que tocava lá no rádio. Eu só descobri quando o locutor explicou antes de tocar o som sobre seu novo projeto dos Bunnymen. Lógico que eu fiquei doido e rasguei meu salário de office boy na época na versão importada do CD. Bom, inclusive eu tava a trabalho naquele dia. O que eu sei é que ele não foi mesmo lançado no Brasil, então não tinha como ser de outra forma, tinha que comprar um importadão mesmo. E na época eu tinha ficado meio chateado de não ter mais aquele velho eco lançando pérolas, mas eu tava realmente na hora de trocar o disco e seguir em frente com os novos tempos e a nova sonoridade que aquela minha geração exigia. Na época do lançamento eu não tinha sequer 20 anos completos, então era bom saber que os caras da geração anterior que eu idolatrava, idolatrar é uma palavra muito forte, mas que eu gostava muito, estavam se inspirando no recém-extinto Nirvana e outros caras que faziam som mais pegado, som que a galera curtia. Apesar de abordar temas sobre perda, é um álbum otimista, sim. É mais uma vez complexo de entendimento da mensagem, porém a subjetividade é um charme conhecido do nosso querido letrista. É um baita álbum com Will deixando sua guitarra mais pesada sem se descuidar da sua característica psicodélica, casando perfeitamente com o novo tom de voz do Ian, que começava a se distanciar dos agudos para algo mais bruto devido aos excessos, principalmente do cigarro. Pena não manterem músicas dessa época no seu setlist hoje em dia, e nem depois que aconteceu outras coisas. Não vou dar spoiler de 30 anos atrás, tá? Fica ligado na nossa série. Mas talvez seja algum trato, né? Eles não tocam nada do Reverberation, mas também não voltam a tocar nada do Electra Fiction. Mas acho que a partir de agora, tudo com os caras seria perene, perseverante, algo de longo tempo, porque estavam bem mais maduros e não eram tão verdes assim para deixar o futuro morrer no passado. Eu só senti falta de uma coisa na fase Electra Fiction: um baixista que ficasse em evidência.
Try to hide it, deep inside it, with my gear. Try to love you, try to hate it, try to need it, try to change.
Autor Radio Podcast, que apresentou um pouco do que rolou nesse período de renovação, nesse período de reconciliação entre a McCulloch e o Will Sergeant. E já que o Twitter tá fora aqui no Brasil e o Valese ainda se remoia em cólicas por isso, siga-nos no Instagram como @autorradiopodcast e aproveite aqui na íntegra, tem sons pincelados dessa época. E você pode também nos seguir lá, tava acabando de esquecer aqui, no nosso grupo no Telegram. Tá lá, voltamos com o Telegram, já tem um pouquinho de tempo aí. Bom, vamos lá, vamos fechar isso aqui, iniciando esse fim de programa com Zephyr, passando pela faixa Burner, que dá nome ao álbum, mas não está lá. E fechamos com a poderosa Never. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashbacks.
Down, they wanna mortar tack. And as we before it begins. Yeah, yeah, yeah.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!